Agora a gente vai bater um papo não só sobre economia, mas também sobre comportamento, né? O setor de vendas online registrou um salto recorde em 2020, com um aumento na demanda por conta da pandemia. Eu mesmo passei a comprar mais online, viu, Leandro, do que em lojas físicas. Em Campinas, né, os consumidores já estão gastando 77% a mais nas compras feitas pela internet em relação às lojas físicas. A gente conversa agora com Isaías de Carvalho Borges, ele que é professor de economia da PUC Campinas. Boa tarde, professor, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso em recebê-lo. Professor, esse resultado não surpreende, né?
Não surpreende, né? Por causa da pandemia, esse aumento expressivo aí em 2020 está relacionado direto com a pandemia, porque devido à pandemia as pessoas ficaram durante um período impossibilitada de realizar compras nas lojas físicas. Então, natural que ocorresse esse aumento. Também não é surpresa se nós considerarmos os números do e-commerce antes da pandemia. Desde 2005, pelo menos, que o e-commerce cresce a uma taxa superior às demais atividades da economia. Então, nenhuma surpresa com esses números.
E a gente pode dizer, então, professor, que a pandemia acelerou um processo que já ocorria, né? A pandemia acelerou aí uma coisa que poderia durar mais tempo, né, para acontecer.
Exatamente, acelerou. Talvez um processo que demoraria 5-6 anos para acontecer, aconteceu em um ano. Só para vocês terem uma ideia, em 2019... uma pesquisa feita para verificando a relação do consumidor brasileiro com o e-commerce, essa pesquisa constatou que 75% dos consumidores preferiam comprar pela internet, isso em 2019, antes da pandemia. E 25% não comprava, alegando três motivos: a questão da segurança dos dados, porque você tem que informar seus dados, CPF, endereço, quando você faz a compra. A insegurança em relação ao cartão de crédito e a questão da confiança, né? Você faz uma compra, paga e você, né, não sabe se você vai receber o produto. Com a pandemia, essas pessoas que nunca tinham feito compra pelo e-commerce foram obrigadas a fazer. Então, uma coisa nova que a pandemia trouxe, quer dizer, além do aumento, as pessoas que já faziam, já usavam o e-commerce, passaram a usar mais. Mas uma coisa nova é que com a pandemia, aquelas pessoas que nunca tinham feito compra pela internet passaram a fazer. Então é isso, né? A pandemia, ela acelerou um processo que demoraria 6-7 anos para acontecer.
E aí, com esse processo acelerado, o que a gente pode esperar de agora em diante e no pós-pandemia? Esses hábitos vão ficar, né?
Eu acho que sim, até porque, como eu já disse, a tendência antes da pandemia já era de crescimento do e-commerce, porque as pessoas, uma vez que elas começam a fazer compra pela internet, elas percebem vantagens e benefícios, mais variedade de produto, consegue comparar melhor preço, consegue escolher melhor o produto e assim por diante. Então, eu acredito que sim, a tendência é, após pandemia, muitas das pessoas que fizeram compra pela primeira vez na internet tende a continuar. Então, é possível que pós-pandemia a relação, né, e-commerce e comércio físico, ela fique diferente, ela mude, né, de forma definitiva.
E professor, o que tudo isso que a gente está falando aqui, né, causa, ou quais os reflexos, né, que serão sentidos ou já são sentidos na cadeia produtiva de modo geral, né? Há setores ainda que estão se habituando, já se habituaram, transforma tudo, né? Não é só questão de hábito, muda muita coisa na economia, né?
Sim, em relação ao e-commerce muda muita coisa, tanto para o consumidor, assim também como para as lojas, né? Então, por exemplo, hoje muitas das lojas, se elas não entrarem no marketplace, né, por exemplo, no Mercado Livre, nessas plataformas de venda, elas ficam com potencial de crescimento muito limitado. E por outro lado, para entrar também nessas plataformas, você precisa também se adequar a regras. Agora, o Brasil tem aí pelo menos duas coisas que podem dificultar um pouco o crescimento, a evolução do e-commerce em comparação a outros países. O primeiro é o frete. Dos clientes que compram pelo e-commerce, as pesquisas mostram que o principal fator negativo é o frete. Eles reclamam muito do custo do frete. Então, a outra coisa é em relação para qualidade da internet, da conexão. Então, na minha opinião, o país tem um grande desafio aí, que é resolver essas duas questões, né, para poder, de fato, o e-commerce tornar-se uma forma, vamos dizer, predominante de negócios daqui para frente. Então, isso é um desafio enorme, tanto para o setor privado, como também para o setor público, de como resolver essa questão de tornar o frete mais barato e, ao mesmo tempo, também melhorar a qualidade da conexão.
E como a gente poderia resolver, então, essa questão do frete? Tem alguma solução, alguma pista?
Olha, a solução não é uma coisa tão simples, né? Porque o país é continental, é um país muito grande. Muitas vezes você compra algo em São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Norte. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. E o outro problema do frete no Brasil é que nós temos um modelo de transporte rodoviário, um modelo de transporte muito dependente do modal rodoviário, que ele encarece. Nós sabemos disso. Quando a gente compara o custo do frete com outros países, uma coisa que chama atenção é isso. Então, e não é uma coisa que se resolve de forma muito fácil, muito rápida. Vejam só que coisa complicada. Nós estamos falando de um frete caro. Então, o consumidor percebe um frete muito caro. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos constantemente vivendo com a ameaça de greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros percebem um frete barato. Então, é um valor que não está satisfazendo nem quem está comprando e nem quem está vendendo esse frete. Então, tem algo muito errado aí que precisa ser resolvido. Aí tem relação com custo de combustível, tem relação com a segurança nas estradas, custo de seguro, tudo isso, né? A questão do frete é bem complexa, não é uma coisa tão simples. Mas, de qualquer forma, é algo que vai exigir participação do setor público, governo federal, estadual, e também participação do setor privado. Agora, uma coisa importante que pode ser começado a discutir já é aumentar a concorrência, né, do frete, né? Essa questão do monopólio, onde você tem muita concentração, uma ou duas empresas fazendo o serviço, você tende a ter um preço alto. Então, estimular a concorrência no frete, abrir o setor, eu acho que é uma alternativa bastante interessante.
Uhum. E a partir dessa análise, né, toda, desses números que a gente usou como base para essa nossa conversa, professor, a gente pode dizer que o poder aquisitivo médio da população de Campinas explica também esse resultado de gastos maiores pelo e-commerce? Dá para atrelar isso também? Dá para pincelar alguma coisa sobre esse perfil?
Sim, Campinas tem um nível de renda alto, né, em comparação com o país. Outra coisa interessante, os estudos mostraram que o efeito da pandemia sobre o desemprego e sobre a renda foi muito diferenciado dentro do Brasil. As regiões norte e nordeste, por exemplo, foram as mais afetadas. A região de Campinas, estado de São Paulo, mas sobretudo a região metropolitana de Campinas, foi afetada pela pandemia, teve desemprego, teve queda na renda, mas foi muito menor do que a média e foi menor do que outras regiões. Então, historicamente, já é uma região com uma renda maior, e quando nós pensamos no contexto da pandemia, o efeito da pandemia aqui não foi tão forte quanto em outras regiões. Então, você tem toda a razão, né? Esse crescimento expressivo na nossa região está relacionado também com esse fator estrutural, que é o fator renda. É uma região rica, né, em comparação com o resto do país.
Professor de Economia da PUC Campinas, Isaías de Carvalho Borges, muito obrigado mais uma vez por conversar com a CBN Campinas, agora aqui no estúdio CBN. Boa tarde para o senhor, até uma próxima oportunidade.
Boa tarde, foi um prazer, até a próxima.